Good evening, brothers and sisters.
Boa noite, irmãos e irmãs. Sou Chad Webb, administrador dos Seminários e Institutos de Religião. Tenho o privilégio de dar-lhes as boas-vindas, nossos alunos do seminário, e a todos que se uniram a vocês nesta transmissão mundial em comemoração dos 100 anos do seminário. Somos muito gratos pela presença do presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião. Damos também as boas-vindas ao presidente Henry B. Eyring e ao presidente Dieter F. Uddorf, conselheiros na primeira presidência, e ao presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, que falará a nós. Também estão sentados ao púlpito outras autoridades gerais, membros da Junta de Educação da Igreja, presidentes gerais das auxiliares e administradores e ex-administradores dos seminários e institutos de religião. Iniciaremos esta noite cantando o hino Cantando Louvamos, hino número 50 no hinário em português. Agradecemos a ajuda de Kristen Bodine, aluna do Seminário Sênior de Orion, Utah, que dirigirá a música, e Linda Margetts, organista do Tabernáculo, que tocará para nós. Brock Smith, aluno do Seminário de Plain City, Utah, Fremont, oferecerá a oração de abertura. Após a oração, assistiremos a um breve vídeo que comemora a história do seminário.
Nosso amado e bom Pai Celestial, somos gratos, Pai, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós. Somos gratos pelo seminário e a influência que tem em nossa vida. Somos gratos por Presidente Monson e pelas Escrituras. Por favor, nos abençoe para que possamos levar para nossa vida o que aprendermos hoje. Nós te amamos muito e dizemos isto em nome de Jesus Cristo. Amém.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Obrigado, Mildred. Todos preencheram a chamada? Percebo que sim. Turma, ao pensarem na escritura que a Mildred acabou de ler, como o Senhor tem endireitado seus caminhos à medida que vocês confiam nele e não se estribam no seu próprio entendimento? Sim, Lídia?
Acho que quando não estou certa sobre uma decisão, quando confio no Senhor, sempre termino onde preciso estar.
Mildred?
E também acredito que às vezes Deus tem um plano para nós mais grandioso do que conseguimos planejar por nós mesmos.
Ele realmente tem. Amo a parte dessa escritura que diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Como fazemos isso? Em 1981, fui chamado para servir como comissário de educação da igreja. Lembro-me de que os sentimentos de inadequação que acompanharam aquele chamado foram imensos. O sistema da igreja havia crescido de 70 alunos em 1912 para mais de 192 mil com cerca de 9 mil professores. Como eu faria para ajudar um número tão grande? Após pouco tempo naquela designação, alguém me entregou um pequeno livro de chamada. Era da primeira turma de seminário ensinada na igreja, do ano de 1912. Aquela primeira turma se reunia em uma pequena casa em frente ao Granite High School em Salt Lake City, Utah. Nesse livro de chamada, apareceu um nome que reconheci, uma moça que tinha 16 anos de idade em 1912. Ela era uma entre muitos outros alunos que estavam aprendendo o Evangelho. Seu nome era Mildred Bennion. O professor daqueles primeiros alunos do seminário era Thomas Yates, formado na Universidade de Cornell. Todas as tardes, ele ia a cavalo da usina de Murray até aquela casa em frente ao Granite High School para ajudar os alunos a conhecer as Escrituras e a confiar no Salvador. Mildred Bennion, Thomas Yates e muitos outros como eles lançaram o alicerce desta rica e gloriosa história do seminário e da educação na igreja. Como devem imaginar, de 1912 até hoje, muita coisa mudou.
Muita
coisa aconteceu em 100 anos. Em 1912, não havia mais que um pequeno número de jovens matriculados no seminário. Como mencionei, uma delas era Mildred Bennion. 20 anos mais tarde, aquela linda moça, Mildred Bennion, se tornaria minha mãe. Ela era filha de um homem que hoje chamaríamos de menos ativo. A mãe dela, minha avó, ficou viúva no outono de 1913. Alguma pessoa atenciosa naqueles dias deve ter convidado Mildred para o seminário. Alguém vislumbrou como esse programa abençoaria a vida de cada rapaz e moça da igreja. E aquele professor do seminário se preocupou bastante com Mildred Bennion e orou com fervor suficiente para que o Espírito levasse o Evangelho até o coração dela. Aquele professor abençoou a vida de dezenas de milhares de pessoas que não via por causa da mensagem que ensinou a uma menina. O que aconteceu naquela primeira turma do seminário é o que acontece hoje e acontecerá muitas e muitas vezes. Muitas vezes. Não importa o quanto nossos números cresçam. Alguém em particular será tocado, um testemunho será encontrado ou fortalecido e gerações futuras serão abençoadas por isso. Adoro o seminário porque dá a oportunidade de fugir do mundo, esquecer todo o estresse.
É um programa feito especialmente para os jovens. É feito para nos preparar para sairmos ao mundo diariamente.
Vimos para estudar esse farol constante de verdade, as Escrituras, e podemos confiar nesses livros para manter-nos centrados em nosso objetivo, que é aproximar-nos de Cristo.
Sem dúvida, leia as Escrituras. Pondere sobre elas, pense nelas. Não apenas leia, mas pense no que elas significam para você em sua vida. E permita que o Senhor ensine a você por meio dessas Escrituras.
Ler as Escrituras tem me ajudado a saber que o Pai Celestial me ama, me conhece pessoalmente e só quer o melhor para mim.
Por meio do seminário, você desenvolverá um relacionamento verdadeiramente sagrado e pessoal com Cristo.
Aprendi sobre a expressão de Jesus Cristo muito este ano. Ao ponderar sinceramente sobre as Escrituras, realmente senti o Espírito testificar que Ele morreu por mim e que é meu Salvador. E é a luz e a vida deste mundo. E posso ser perfeito e meus pecados podem ser perdoados por meio dEle.
Talvez eu ainda venha para o seminário não com a postura ideal, mas nunca saio arrependida de ter vindo. Acho que a coisa de que mais gosto é aquele sentimento que fica em mim, a força e a coragem que me dá, que me sustém pelo resto do dia.
Na França, às vezes somos o único membro da igreja em nossa escola. E não é fácil ficar sozinho. Ter o seminário sempre me ajudou a ter este grupo pequeno, capaz de me apoiar e compartilhar suas experiências comigo.
Já estou no seminário porque me permite aproximar-me de nosso Pai Celestial.
Estudar as Escrituras no seminário possibilita que você ganhe um testemunho mais forte do Evangelho, porque os ensinamentos dados são simples e verdadeiros.
Ele me ajuda a me preparar para a missão todos os dias, porque, além de tudo, o seminário tem, de fato, fortalecido meu testemunho. E quanto mais meu testemunho cresce, fica mais fácil compartilhá-lo com os outros.
Eu posso explicar melhor os princípios, porque eu os entendo melhor.
Ele requer sacrifício, requer bastante esforço e tempo, mas vale a pena. Não é fácil viver no mundo hoje em dia. O seminário vai ajudá-los pelo resto da vida a ter essa rocha que é Jesus Cristo. Sou Erickson Canaio e Luna. Venho para o seminário de Canoa.
A aula começa às 6 da manhã.
Saio de casa às 4h30 para chegar ao porto às 5 e então partir dali imediatamente. Levo uma meia hora, chego às 5h30 mais ou menos, e vimos para aprender coisas boas no seminário.
E o que eu gosto no seminário é que todos os dias aprendemos mais coisas sobre Jesus Cristo.
E tentamos vencer os desafios da vida por meio da leitura das Escrituras e de fazer nossas orações. Quando minha mãe estava bem doente, estava sofrendo muito, então comecei a orar. Pedi do fundo do coração que ela se sentisse melhor no dia seguinte, e isso aconteceu. Exatamente como pedi na oração, se realizou. Por isso percebo que Deus nos ama muito.
É uma bênção ter o seminário aqui em nossa vida, para que nós, como jovens, tenhamos a paz que vem do Evangelho de Jesus Cristo.
Meu nome é Jorge Luiz Arimo e Light. O seminário é uma fonte muito importante dentro do Evangelho. Estou me preparando para ensinar a outros, seja entre meus amigos, minha família, ou mesmo quando eu servir missão. O seminário é muito bom, e como jovens, nos ajuda muito a enfrentar as dificuldades e as tentações que o mundo nos traz. Nos 100 anos de seminário que se passaram, incontáveis vidas foram tocadas. Nosso trabalho tem sido e sempre será ensinar e aprender para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue ao coração de alguém, o filho ou a filha individual do Pai Celestial. Nossa meta é ensinar e aprender a verdade eterna de tal forma que um filho de Deus possa escolher conhecer e amar a nosso Pai Celestial e seu Filho amado. A vocês, extraordinários rapazes e moças que são alunos, eu os incentivo, apesar das dificuldades que enfrentam, a frequentarem o seminário. Tenham fome e sede de conhecer e fazer aquilo que o Salvador ensinou. Ao fazê-lo, o Espírito do Senhor será seu companheiro constante. Ele irá fortalecê-los para as batalhas que enfrentarão e para a grande obra que realizarão em sua família e na igreja. Destas coisas eu testifico no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos o prazer de ouvir, primeiramente, o comissário do Sistema Educacional da Igreja, Elder Paul V. Johnson, do primeiro quórum dos 70. Ele fará também a apresentação do presidente Boy K. Packer. Após o discurso do Elder Johnson, teremos um número musical por um coro combinado de alunos dos seminários de Cottonwood, Jordan, Caseville, Orem, Riverton, Tempeville e Woods Cross. Eles cantarão Estudando as Escrituras, com o arranjo e regência do irmão Stephen Schenck, professor do Instituto da Universidade de Salt Lake, e acompanhamento da irmã Linda Margaret. Depois disso, o presidente Packer falará a nós. Após suas palavras, o coro cantará Juventude da Promessa. Khadija Porcel, aluna do seminário de Salt Lake City, Utah West, oferecerá a oração de encerramento. Ouviremos agora o Elder Johnson. O programa do seminário iniciou-se em 1912 com um professor e 70 alunos. Aprendemos no Livro de Mórmon que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E por meios muito pequenos, o Senhor efetua a salvação de muitas almas. Verdadeiramente, coisas grandiosas resultaram daquele pequeno início em 1912. Por exemplo, esta noite temos no centro de conferências 300 vezes aquele número original de 70 pessoas. E isso é apenas uma pequena parte das centenas de milhares de pessoas que estão assistindo a esta transmissão no mundo todo. As coisas grandiosas mais importantes que resultaram daquele humilde início 100 anos atrás não são o tamanho do programa ou os números de edifícios e professores. Muito mais importantes são as coisas grandiosas que aconteceram na vida de milhões de alunos ao longo dos anos, devido ao desejo que têm demonstrado de fazer algumas pequenas coisas. Coisas pequenas como frequentar as aulas e estudar as Escrituras diariamente, e depois viver os princípios do Evangelho na vida diária. Ao fazerem essas pequenas coisas, grandes coisas aconteceram na vida deles. Achegaram-se mais ao Pai Celestial e a seu Filho, Jesus Cristo, e têm sido ricamente abençoados de incontáveis maneiras. No vídeo que acabamos de assistir, vimos que a mãe do presidente Henry B. Eyring estava naquela primeira aula do seminário há 100 anos. Que elo extraordinário! Se pudéssemos, de algum modo, ver todas as conexões ao longo dos anos, teríamos maior apreço por tantas coisas que a mão do Senhor fez. Um outro desses elos extraordinários é aquele que existe entre o nosso orador desta noite, o presidente Boy K. Packer, e o programa do seminário. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o presidente Packer e depois mencionar rapidamente algumas de suas ligações com o seminário. O presidente Boy K. Packer nasceu em 10 de setembro de 1924, em Brigham City, Utah. Serviu como piloto na região do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, casou-se com Donna Edith Smith em 1947. São pais de 10 filhos, têm 60 netos e 78 bisnetos. Como parte de seu preparo educacional, o presidente Packer recebeu o título de bacharel e o de mestre pela Universidade Estadual de Utah e o título de doutor pela Universidade Brigham Young. O presidente Packer foi apoiado como autoridade geral em 1961, aos 37 anos de idade, e ordenado membro do Quórum dos Doze Apóstolos em abril de 1970, com 45 anos. Foi presidente interino do Quórum desde junho de 1994 e foi ordenado presidente do Quórum dos Doze em 3 de fevereiro de 2008. Eu mencionei que o presidente Packer tem ligações com o seminário. Ele foi aluno do seminário em Brigham City, o segundo seminário estabelecido pela igreja. Enquanto o presidente Packer servia nas Forças Armadas no Pacífico, a guerra terminou e ele precisou decidir o que faria da vida. Tomou aquela decisão em uma pequena ilha do Pacífico. Decidiu ser professor. Tornou-se especificamente professor do seminário. Começou a lecionar em 1949, no mesmo seminário que frequentou como aluno, e ensinou ao lado de Abel S. Rich, que foi um dos primeiros professores do seminário na igreja, contratado pouco tempo depois que o primeiro seminário abriu há 100 anos. O presidente Packer teve vasta experiência com a educação indígena e dirigiu o desenvolvimento do sistema de seminários para alunos índios. Iniciou também a primeira classe do Livro de Mórmon no seminário. Depois de ensinar por alguns anos, serviu como supervisor dos seminários na igreja. Após ser chamado à autoridade geral, serviu por 34 anos na Junta de Educação da Igreja e no Comitê Executivo da Junta. Cada um de nós tem sido abençoado pela decisão que tomou muitos anos atrás, em uma pequena ilha, de se tornar professor. Sua habilidade em ensinar o Evangelho de Jesus Cristo abençoou não só seus alunos quando lecionou o seminário, mas tem sido uma bênção para todos nós no mundo todo que o temos ouvido ensinar. Compreendemos melhor o Evangelho por sua causa e somos mais comprometidos em vivê-lo. Ele amava seus alunos quando lecionava no seminário há anos e ama toda a juventude da igreja hoje. Temos agora a oportunidade de ouvir um dos grandes professores desta dispensação, o presidente Boyke Packer. Que o Senhor nos abençoe ao abrirmos os ouvidos e o coração para a sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Celebramos 100 anos do seminário na igreja. Tenho uma ligação com seus primórdios, quando os recursos para este programa eram muito escassos. Anos atrás, viajei com o presidente Spencer W. Kimball. ele ocupava o ofício que eu ocupo agora como presidente do Quórum dos Doze. Estávamos visitando os seminários para jovens de escolas indígenas em Montana e Dakota do Sul. Reunimos-nos na casa de um cômodo da irmã Dois Cachorros. Ela estava sentada na cama, rodeada por uma dúzia de jovens sentados no chão de terra batida. Ela dava uma aula do seminário. Depois daqueles humildes primórdios, hoje temos 375 mil alunos nas classes do seminário, com mais de 38 mil professores de tempo integral e voluntários, em 143 países do mundo inteiro. O sistema do seminário é mantido à custa de grandes investimentos cedidos de bom grado pelos líderes responsáveis pelos fundos da igreja. Investimos muito em nossa juventude. Conhecemos seu valor e potencial. Falo como alguém que viu o passado e quer prepará-los para o futuro. Fui treinado pelo presidente Marion G. Romney, conselheiro na primeira presidência. Uma vez ele me disse: não apenas faça com que eles entendam, ensine-os de forma que não se enganem. Ele também me ensinou que devo ter a coragem de minhas convicções. Vocês estão crescendo em território inimigo. Quando se tornarem maduros espiritualmente, entenderão como o adversário se infiltrou no mundo que os cerca. Ele está nos lares, no entretenimento, na mídia, na linguagem, em tudo que os rodeia. Na maioria das vezes, sua presença não se nota. A pornografia é apenas um exemplo. Quero ensinar-lhes algo que será de muito valor e muito desejável. As Escrituras dizem: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. E eu acrescentaria: emprega tudo o que possuis e comece a andar. Eu não tenho tempo a perder, e nem vocês. Então escutem. O momento em que decidi ser um professor está bem claro em minha mente. Durante a Segunda Guerra Mundial, eu tinha 20 e poucos anos e era piloto da Força Aérea. Estava destacado na pequena ilha de Ishima. Aquela pequena e solitária ilha ficava perto da ponta norte da ilha de Okinawa. Numa solitária noite de verão, sentei sobre um penhasco para ver o pôr do sol. Lembro-me de ter olhado para a lua e pensado: essa é a mesma lua que brilha lá na minha casa em Utah. Eu pensava no que fazer da minha vida após a guerra. O que eu queria ser? Foi naquela noite que decidi que queria ser um professor. Concluí que os professores estão sempre aprendendo. Aprender é o propósito básico da vida. A primeira vez que lecionei no seminário foi em 1949, em Brigham City. Tinha sido aluno daquele seminário na minha época de escola. Havia mais dois professores além de mim: o diretor Abel S. Rich e o irmão A. Theodore Tuttle. O irmão Rich tinha aberto aquele seminário como o segundo seminário diário da igreja. O primeiro havia sido criado em 1912, o seminário Granite, em Salt Lake City. Aprendi muito com o irmão Rich. Ele era um líder proeminente e bem-sucedido dentro da comunidade da igreja. Ele nunca hesitava. Ele me ensinou a analisar um problema, determinar qual o princípio do evangelho estaria envolvido e então tomar uma decisão. Sua filosofia era simples: faze o bem, os efeitos espera. O irmão Rich havia vivido os primórdios do seminário e falava muito a respeito. Através dele, eu conheci quem eram os velhos cavalos de guerra, como ele os chamava. Ao olhar para trás, um mar de memórias volta à tona. Lembro-me de William E. Barrett, que abriu o seminário na bacia de Uintah. No verão, ele ia de cidade em cidade recrutando alunos para sua classe. O primeiro filho dos Barrett nasceu e foi sepultado lá. O irmão e a irmã Barrett foram até o cemitério no banco de trás de um carro. Em seu colo, ele trazia o pequeno caixão de madeira, sem pintura, que havia construído para seu filho. O irmão A. Theodore Tuttle e eu também servimos juntos como supervisores de seminários e institutos e, mais tarde, como autoridades gerais. O irmão Tuttle havia sido um tenente da Marinha. Na batalha de Iwo Jima, ele voltou ao navio para pegar uma grande bandeira. Em terra, entregou-a a um batedor que a levou ao topo do Monte Sirabate. E o resto está nas páginas da história. Talvez se lembrem da famosa foto daquela bandeira sendo erguida por soldados. Mais tarde, um memorial àquele evento foi forjado em bronze. Outro professor dos primórdios foi Elijah Hicken, que foi enviado para abrir o seminário na bacia de Big Horn, no Wyoming. Ele foi mal recebido por uma multidão enfurecida. Eles não o queriam lá e planejavam expulsá-lo, assim como haviam feito com outros antes dele. Sua vida estava realmente em perigo. O patriarca foi enviado com uma bênção e promessa de que sua vida seria protegida. Na força daquela bênção, o irmão Hicken deixou de lado o revólver que sempre trazia consigo. Também me lembro do alto e sorridente J. Wiley Sessions, que abriu o primeiro Instituto de Religião em Moscow, Idaho, em 1926. Originalmente, três cursos eram ministrados no seminário: Velho Testamento, Novo Testamento e História da Igreja. Foi meu privilégio incluir uma classe do Livro de Mórmon bem cedo pela manhã. O Livro de Mórmon não era parte do currículo até então, pois os alunos não recebiam créditos para se formarem no ensino médio. Eu havia retornado da guerra com um testemunho do Livro de Mórmon e um entendimento de como o dom do Espírito Santo opera. Os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados; e quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Os que portam o sacerdócio de Melquisedeque conferem esse dom a todos os que se batizam na igreja, homens, mulheres e crianças. Deixem-me citar um interessante versículo do Livro de Mórmon a respeito de anjos e do Espírito Santo. Um grupo veio até Nefe perguntando o que deveriam fazer após o batismo. Ele disse: não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haverdes recebido o Espírito Santo, poderias falar a língua de anjos? E então, como poderíeis falar a língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto eu vos disse: banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. No começo de minha carreira de ensino, tive contato pessoal com o Elder Harold B. Lee. Lembro-me de estar com minha esposa do lado de fora da casa de Eberhard Zandel, um dos conselheiros na presidência de nossa estaca. Eu servia como secretário assistente da estaca. Estávamos lá para um almoço entre as sessões da conferência de nossa estaca. O Elder Lee saiu da casa e veio direto até mim. Fiquei sem fala. Lá estava eu, conversando com um apóstolo. Já conversei com mais alguns apóstolos desde aquela ocasião. Apontando para a casa do Zandel, Elder Lee disse: há grandes homens lá dentro, se referindo à presidência da estaca. Aprenda com eles e você nunca se desviará. Lacrimejei um pouco e Elder Lee disse: Deus te abençoe, meu rapaz. Um dia você terá grandes responsabilidades nesta igreja. Suponho que ele tenha dito aquilo para muitos rapazes, mas teve um profundo efeito em mim. Lembro-me do sentimento que tive em sua presença. Poucos anos depois, eu estava falando aos professores do seminário em Salt Lake City. Recebi uma ligação dizendo que deveria ir imediatamente ao escritório do presidente David L. McKay. Era uma manhã de sábado, alguns dias antes da conferência geral. Fui prontamente ao escritório do presidente McKay. Havia um recepcionista lá e ele perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu disse: presidente McKay pediu que eu viesse. Ele concluiu: isso é o que todos dizem. Sente-se ali. Eu sentei. Pouco depois, o presidente Higby Brown, conselheiro na primeira presidência, veio pelo corredor e perguntou-me: o que você está fazendo aqui? Por que está sentado aí? Respondi, não me deixaram entrar. Ele respondeu, vou dar um jeito nisso. Ele então me levou para dentro do escritório do presidente David O. McKay. Estava prestes a sentar-me do lado oposto da mesa, mas ele fez sinal para que eu me aproximasse. Havia uma cadeira atrás de sua mesa, de frente para ele. O presidente McKay segurou minhas duas mãos e chamou-me para ser um assistente do quórum dos 12 apóstolos. Era o mais próximo que eu havia chegado do presidente da igreja em toda a vida. Poucos minutos depois, ele olhou para o relógio e disse, temos que ir ao tabernáculo. A irmã Packer ficará sabendo disso quando a notícia se espalhar. E ela ficou sabendo. Depois de 50 anos e mais de 4 milhões de quilômetros viajados ao redor do mundo, meu interesse... 4 milhões de quilômetros é um monte de quilômetros. Meu interesse pelos programas do seminário e do instituto, e mais particularmente pela juventude, não para de crescer. Vocês têm sido ensinados ao longo de suas vidas sobre o dom do Espírito Santo, mas o ensino não pode ir além disso. Vocês podem, e de fato, devem ir sozinhos o resto do caminho, para descobrir dentro de si mesmos como o Espírito Santo pode ser uma influência orientadora e protetora. O processo é o mesmo para os rapazes e as moças. Descobrir como o Espírito Santo opera em sua vida é uma busca para a vida toda. Assim que descobrir isso por si mesmo, você poderá viver em território inimigo e não será enganado nem destruído. Nenhum membro desta igreja, ou seja, nenhum de vocês, será capaz de cometer um grave erro sem antes ter sido avisado pelos sussurros do Espírito Santo. Você já deve ter cometido um erro e dito logo em seguida, sabia que não devia ter feito isso. Não parecia a coisa certa a fazer. Ou quem sabe, eu sabia que devia ter feito isso, só que não tive coragem para agir. Essas impressões são o Espírito Santo tentando direcioná-los para o bem ou avisá-los para ficarem longe do perigo. O Espírito Santo vai se retirar se vocês participarem de práticas imorais ou encherem sua mente com pensamentos que surgem quando se vê pornografia. Você pode aprender rapidamente a seguir os sussurros do Espírito Santo. Esse poder de revelação pelo dom do Espírito Santo opera com base nos princípios da retidão. Há algumas coisas que vocês não devem fazer se quiserem manter abertas as linhas de comunicação. Não podem mentir, enganar, roubar ou agir de modo imoral e desejar que aqueles canais permaneçam livres. Não vão a ambientes que dificultem a comunicação espiritual. Vocês devem aprender a buscar o poder e a orientação que lhes está disponível e então segui-la independente do que aconteça. A primeira coisa a colocar em sua lista de coisas a fazer é a oração. Na maioria das vezes, suas orações serão silenciosas. Você pode orar em pensamento. Pais e professores se preocupam com o dia em que seus filhos ou jovens serão deixados à própria sorte. Vocês nunca estarão fora da influência de um Pai Celestial. Ele, nosso Pai, está sempre lá. Às vezes, os jovens sentem dificuldade em confiar em seus pais. Uma linha direta de comunicação com seu Pai Celestial sempre estará disponível para vocês. Não permitam que o adversário os convença de que não há ninguém ouvindo do outro lado. Suas orações sempre são ouvidas. Vocês nunca estão sozinhos. Cuidem de seu corpo. Sejam puros. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O profeta Joseph Smith recebeu a palavra de sabedoria por revelação. Em termos simples, não ingerimos café, chá, álcool ou tabaco. Naquela época, não se sabia que essas coisas fazem mal à saúde e viciam. A terrível praga do vício em drogas não era entendida naqueles tempos. leiam cuidadosamente as promessas que se encontram na seção 89 de Doutrina e Convênios. E todos os santos que se lembrarem de guardar e fazer estas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. E encontrarão sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não desfalecerão. A palavra de sabedoria não promete uma saúde perfeita, mas sim que as antenas espirituais dentro de vocês serão fortalecidas. A certeza é que seus corpos, no devido tempo, envelhecerão e, eventualmente, se tornarão inabitáveis, e o espírito será obrigado a sair. Isto se chama morte. Fiquem longe de tatuagens e outras coisas semelhantes que desfiguram seus corpos. Não façam nada que desonre a si mesmos, a seus pais ou a seu Pai Celestial. Seus corpos foram criados à sua imagem. Pessoas indignas podem sentir-se desconfortáveis na presença de alguém que é virtuoso. Não se sintam incomodados com brincadeiras de mau gosto que pessoas próximas possam fazer. No fim, muitos os entenderão e respeitarão por causa de seus valores. Agora quero falar sobre outro assunto do jeito direto que Marion G. Romney faria. Algo que aprendi sobre os jovens ao longo de todos estes anos. Vocês não apenas podem aceitar a verdade, mas querem saber a verdade. Sabemos que o sexo, masculino ou feminino, foi definido no mundo pré-mortal. E o espírito e o corpo são a alma do homem. Este assunto é de grande preocupação para a liderança, bem como todas as questões envolvendo a moralidade. Talvez alguns de vocês tenham sentido, ou alguém lhes tenha dito, que vocês nasceram com sentimentos diferentes e que não serão culpados se cederem a essas tentações. Pela doutrina, sabemos que se isso fosse verdade, seu arbítrio teria sido anulado. Mas isso não pode acontecer. Vocês sempre têm a escolha de seguir os sussurros do Espírito Santo e viver uma vida moralmente pura e casta, cheia de virtude. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte em uma conferência geral. As pessoas nos perguntam sobre nossa posição em relação aos que se consideram homossexuais. Respondo dizendo que os amamos como filhos e filhas de Deus. Eles talvez tenham certas inclinações que sejam fortes e difíceis de controlar. A maioria das pessoas tem um ou outro tipo de inclinação em diversos momentos. Se eles não se deixarem levar por essas tendências, poderão viver como todos os membros da igreja. Caso violem a lei da castidade e os padrões morais da igreja, estarão sujeitos à ação disciplinar da igreja, assim como todos os demais. Queremos estender a mão para essas pessoas, fortalecê-las e ajudá-las em seus problemas e suas dificuldades. Mas não podemos consentir que elas se entreguem à conduta imoral e tentem apoiar, defender e viver uma situação marital com pessoas do mesmo sexo. Permitir tal coisa seria desprezar os fundamentos extremamente sérios e sagrados do casamento instituídos por Deus e seu propósito, que é o de criar famílias. O presidente Hinckley estava falando para a igreja. O primeiro dom recebido por Adão e Eva foi o arbítrio. Podes escolher segundo tua vontade, porque te é dado. Vocês têm esse mesmo arbítrio. Usem-no sabiamente para não se deixarem levar por qualquer impulso impuro ou tentação extrema que lhes sobrevenha à mente. Não cheguem a este ponto, mas se tiverem sucumbido, retornem. Negai-vos a toda iniquidade. Não experimentem os poderes geradores de vida em seu corpo, seja sozinho ou com pessoas de qualquer sexo. Esse é o padrão da igreja. E não mudará. Ao amadurecerem, serão tentados a experimentar ou explorar atividades imorais. Não façam isso. É natural querer ultrapassar limites, quaisquer que sejam. Eu sei que vocês não gostam que lhes digam o que fazer. Mas se a conduta imoral é uma tentação para você, rogo que faça tudo em seu poder para sobrepujá-la, a despeito das dificuldades. A palavra-chave é disciplina. Autodisciplina. A palavra disciplina vem da palavra discípulo ou seguidor. Sejam discípulos, seguidores do Salvador, e estarão seguros. Talvez alguns de vocês estejam pensando, já sou culpado por este ou aquele erro. É tarde demais para mim. Nunca é tarde demais. Vocês foram ensinados no lar e no seminário sobre a expiação de Jesus Cristo. A expiação é como uma borracha. Ela é capaz de varrer a culpa e os efeitos do que quer que esteja fazendo sentirem-se culpados. A culpa é uma dor espiritual. Não sofram com uma dor crônica. Livrem-se dela. Acabem com ela. Arrependam-se e, se necessário, arrependam-se novamente, e de novo, até que vocês, e não o inimigo, estejam no comando. A vida acaba sendo uma sucessão de tentativas e erros. Adicionem arrepender-se frequentemente à sua lista de coisas a fazer. Isso lhes trará uma paz duradoura que não pode ser comparada a qualquer coisa terrena. Entender a expiação pode ser a verdade mais importante que poderão aprender em sua juventude. Se vocês estiverem se envolvendo com pessoas que os puxam para baixo em vez de edificá-los, parem e mudem de companhia. Às vezes, poderão ficar sozinhos e solitários. Então, uma importante pergunta poderá ser feita. Quando está sozinho, você está em boa companhia? Se estiverem fazendo algo que sabem que é errado, parem. Parem agora. Livrar-se do hábito que já foi enraizado pode ser difícil, mas o poder está em vocês. Não se desesperem. O profeta Joseph Smith ensinou que todos os seres com corpos possuem domínio sobre os que não os têm. Vocês podem resistir à tentação. É pouco provável que venham a ter um encontro pessoal com o adversário. Ele não se mostra. Mas mesmo que ele venha pessoalmente testá-los e tentá-los, vocês têm uma vantagem. Vocês podem afirmar seu arbítrio e ele terá que deixá-los sozinhos. Não é fácil. Não há garantias de que a vida será fácil ou justa. Este é o teste. Quando decidem se arrepender, vocês recebem um testemunho e sabem que o Evangelho é verdadeiro. Vocês saberão o que o Senhor quis dizer quando prometeu, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E nunca mais me lembrarei deles. E eu repito, nunca mais me lembrarei deles. Vocês não são comuns. Vocês são muito especiais. Vocês são excepcionais. Como sei disso? Sei disso, pois vocês nasceram em uma época e lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo pôde entrar em suas vidas através dos ensinamentos e das atividades do seu lar e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela é, como o próprio Senhor disse, a única igreja verdadeira e viva na face de toda a terra. Há outras coisas que poderíamos adicionar a esta lista, mas vocês sabem o que devem e o que não devem fazer em suas vidas. Vocês conhecem o bem e o mal, e não precisam ser mandados em todas as coisas. Não desperdicem os anos de aprendizado no seminário. Aproveitem a grande oportunidade que têm de aprender as doutrinas da Igreja e os ensinamentos dos profetas. Aprendam aquilo que é de maior valor. Isto abençoará a vocês e sua posteridade por muitas gerações vindouras. Alma ordenou a seu filho Elamã: Oh, lembra-te, meu filho, e aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Hoje, muitas pessoas são tentadas a abrir mão de seu arbítrio ou independência e substituí-los pela palavra direito. Eles esperam que tudo lhes seja dado gratuitamente. Se este padrão está em seus pensamentos, livre-se dele. Se quiserem ser felizes, devem pagar o preço através de obediência. Os limites que os impedem de fazer o que é errado são uma grande proteção. Quando nossos filhos eram pequenos, eles às vezes perguntavam, eu tenho que fazer isso? A resposta era, não, você não tem que fazer, você deve. Assim que tiverem desenvolvido autocontrole em suas vidas, não mais precisarão que alguém lhes diga o que fazer o tempo todo. Encontrarão seu caminho e saberão onde se encaixam. Alguns de vocês estão indecisos e se debatem para saber o que fazer. Não faz muita diferença o que vocês escolherem como profissão. O que realmente importa é quem vocês serão. Vocês têm as diretrizes para saber disso. Lembrem-se de que o Espírito sempre estará com vocês para ensiná-los. Não se passarão muitos anos até que vocês se casem e tenham filhos, uma união que deve ser selada no templo. Nossa oração é para que, no devido tempo, vocês consigam se estabelecer em segurança numa ala ou ramo para famílias. Vocês verão que aprenderão mais com seus filhos do que eles com vocês. Não temam o futuro. Não temam o que está por vir. Sigam em frente com esperança e fé. Lembrem-se do dom celestial do Espírito Santo. Aprendam a ser ensinados por Ele. Aprendam a buscá-lo. Aprendam a viver por Ele. Aprendam a orar sempre em nome de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor estará com vocês e os abençoará. Um poeta escreveu, tão perto está a grandeza de nosso pó, tão perto está Deus do homem. Quando o dever sussurrar, tu deves, a juventude responde, eu posso. Temos uma fé profunda em vocês. E presto o meu testemunho a vocês. Que vocês não são diferentes de mim ou de qualquer outra pessoa. E eu deixo. E eu invoco as bênçãos do Senhor sobre vocês, para que o Espírito esteja em sua vida, para guiá-los em direção ao seu futuro feliz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Israel, Zion's army.
Nosso querido Pai Celestial, vimos a Ti no fim dessa reunião com gratidão no coração. Somos gratos, Pai, pelo programa do seminário, por todas as bênçãos que Tu nos dás. Agradecemos-nos também por Presidente Packer, pelas coisas que ouvimos dele essa noite. Pedimos, Pai, que possa abençoar nossos caminhos e que possa, por favor, nos guiar com Seu Espírito e nos ajudar para levar essa mensagem em nosso coração para casa. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por todas as coisas que nós temos, nós Te amamos e somos gratos por Seu Filho. E dizemos essas coisas em nome dele, em nome de Jesus Cristo. Amém.